Presidente, eu queria te... Senhor presidente. Senhor presidente, eu queria pedir se pudesse abonar a foto do Duarte. Duarte Condé, que pediu, pode abonar a foto dele, por motivo dele.
Contar. Impressão da ata anterior.
Ata da 78ª reunião ordinária de vereadores, realizada no terceiro dia do mês de março do ano 2021, na sede da Câmara Municipal de Piau, às 17 horas, com tolerância de 15 minutos, presidida pelo senhor Pedro Pereira Monteiro Neto, que iniciou a sessão. Feita a chamada, registrou-se a presença dos vereadores Pedro Pereira Monteiro Neto, Milton César Lopes de Castro, Marco Antônio de Nascimento, Crébio Moreira de Araújo, Fernando Aparecido Morão Vilani, João Francisco de Assis, José Maria Mendes, Luiz Eduardo Condé e Paulo Giovanni Alvim da Silva. No pequeno expediente, a ata anterior foi devidamente aprovada por todos. Foram lidos e aprovados os requerimentos número 9 e 10, de autoria do vereador Luiz Eduardo Condé, número 11, de autoria do vereador Fernando Aparecido Morão, e 12, de autoria do vereador Crébio Moreira de Araújo. Em seguida, é feita a leitura do ofício em homenagem às mulheres que atuam no setor de saúde. Em seguida, é feita a leitura de ofício endereçado ao Executivo, solicitando a resposta do Executivo aos ofícios pedidos pela Câmara, que já extrapolaram o prazo e ainda não foram respondidos. Na ordem do dia, é feita a primeira discussão do projeto de lei 322/2021, que institui a bandeira oficial da Escola Municipal José Maria Serra de Castro, onde os vereadores nada tiveram a discutir. O presidente informa que as contas dos meses de janeiro e fevereiro já estão no site da Câmara. Encerrada a ordem do dia, inicia o grande expediente com a palavra dos vereadores. E o vereador Marco Antônio de Nascimento solicita indicação ao Executivo para manutenção em ponto de ônibus e indicação para instalação de placa indicativa de nome de rua. O vereador Luiz Eduardo Condé solicita indicação ao Executivo para manutenção de placas indicativas nas estradas vicinais. Fala sobre seus ofícios endereçados ao Executivo, que já se passou o prazo de 15 dias para a resposta, que só vai esperar até a próxima quarta-feira, e se não tiver resposta, vai pedir judicialmente. Pede que seja verificado se na lei de iluminação pública foi votado para cobrar na zona rural. Pede o andamento da elaboração de sua denúncia ao Ministério Público sobre o caminhão da Prefeitura que estava retirando lixo em residência. Pede à Comissão de Obras o agendamento de um dia para visita às residências. Diz que na época o projeto da vintenária não foi votado, que foi retirado e devolvido para a Prefeitura. O vereador João Francisco de Assis solicita indicação ao CEMIG para limpeza na rede do Quadros Almeidas. Indicação executiva para manutenção em estradas vicinais. O vereador Crébio Moreira de Araújo pede que o presidente agende uma reunião interna com os vereadores para discutir os eventos das datas comemorativas do Outubro Rosa e Novembro Azul, que já tem lei aprovada na Câmara, que tem que comprar as camisas, para não deixar para a última hora. O vereador Fernando Aparecido Morão Vilante solicita indicação executiva para que envie ofício a vivo reclamando sobre a falta de sinal, e requerimento ao Executivo solicitando informações se a Prefeitura pode contratar um técnico de segurança no trabalho. Diz que seus advogados informaram que o Ministério Público não aceitou o agravo do seu nome, indo para Belo Horizonte. O vereador José Maria Mendes parabeniza o secretário de Saúde pela resposta de seu requerimento, solicita indicação para manutenção de estrada vicinal na divisa com o município de São Dumont. O presidente diz que já foi enviado o ofício ao Executivo cobrando a manutenção dessa estrada. O vereador José Maria Mendes solicita requerimento ao Executivo com informações sobre o cemitério municipal, se a Prefeitura já tem a documentação do terreno que recebeu de doação, pois já começou a fazer obra no local e não deu continuidade. O vereador Paulo Giovanni Alvim da Silva solicita indicação ao Executivo, solicitando a instalação de uma antena repetidora de sinal de celular na comunidade da Vila Nova. O vereador Milton César Lopes de Castro diz que o IBGE abre processo seletivo para recenseador com 3 vagas para Piau. Solicita indicação ao Executivo para manutenção de rede pluvial na rua Marcelino Lucas. Indicação ao Executivo para solicitar junto ao DR obra de manutenção na MG 3060, no local onde abriu uma cratera. Nada mais a ver nesse ato de sessão e na vaga para a gente ata. Pedro Pereira Monteiro Neto, presidente. Marco Antônio de Nascimento, primeiro secretário.
Votação dos requerimentos.
Requerimento 3/2021. Excelentíssimo senhor Pedro Pereira Monteiro Neto, presidente da Câmara Municipal de Piau. O vereador que a S subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requer o excelentíssimo senhor prefeito municipal informações se a prefeitura pode fazer a contratação de um técnico de segurança no trabalho. excesso da compreensão, desejar o nosso agradecimento. Atenciosamente, 10 de março de 2021, Fernando Aparecido Mourão Vilano, vereador. Requerimento 14 de 2021. Se o vereador quer subscreve, requer que a tramitação regimental seja encaminhada à matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Requerou excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre o terreno que foi doado pelo senhor Evaldo para a ampliação do cemitério municipal. Se a prefeitura já tem a documentação, pois já foram feitas obras no local, mas não teve a continuidade das mesmas. Atenciosamente, em 10 de março de 2021, José Maria Mendes, vereador.
Quem for contra, que se manifeste. Leitura da correspondência recebida.
E ao 10 de março de 2021, senhores presidentes das comissões permanentes, para o melhor desenvolvimento dos trabalhos da Câmara Municipal, a presidência solicita às comissões permanentes que em todas as reuniões das comissões sejam redigidas as atas das reuniões. Atenciosamente, Pedro Pereira Monteiro Neto, presidente. Ofício 59 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Piauí, Pedro Pereira Monteiro Neto. Piauí, 11 de março de 2021. Solicite Vossa Excelência uma reunião com os senhores vereadores em caráter de urgência para tratar de assuntos relacionados à Covid-19 e sobre o decreto 24 de 2021. Gilmar Aparecido de Rente Castro, prefeito municipal.
Acabou. Ordem do dia. Palavra do senhor prefeito. Prefeito municipal Gilmar Aparecido Rezende de Castro, para tratar de assunto relacionado à Covid-19 e o decreto número 24 de 2021.
Boa tarde. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos os vereadores. E meu sentimento ao Marco Antônio, à sua família. Senhores vereadores, não é uma situação que eu venho hoje, primeira reunião na Câmara, e uma situação que eu nunca queria estar vindo para tratar, mas é uma situação que vem atravessando, não é Piau, é o mundo. E desde o início da pandemia, para quem vem acompanhando aí, hoje a gente está na pior fase da pandemia. E isso nos assusta mais ainda, a cidade pequena, porque todo mundo conhece todo mundo. O Brasil está entrando praticamente em colapso a saúde. Quem trabalha na saúde já não resiste mais. Viu um pronunciamento do governador, poucas horas, que queria aumentar os leitos, mas não tem mão de obra. Quer dizer, ela estimava que a cidade pequena... Todo mundo conhece todo mundo, quando tem um caso, todo mundo sabe. Cidade grande, não. Você mora num bairro, alguém tem Covid, ninguém sabe, não dá tanto alarme. Mas a cidade pequena, senhores vereadores, sabe disso, que esses últimos 15 dias, a situação em Piauí foi agravante. Isso tão agravante que o senhor sabe que nós fizemos um decreto antes do Minas Consciente, porque as coisas estavam agravando demais em Piauí. Todos sabem que quando saiu o decreto do Minas Consciente fechando o comércio, nós não fechamos no princípio, chamamos o comércio, conversamos, todo mundo atendeu, e depois veio nova onda, chamamos de novo o comércio, aí daí para cá começou-se não ter mais o entendimento e as aglomerações. Aí é aonde chegamos, que não tinha outro jeito a não ser fechar e deixar. Eu reconheço, vejo, sei que todo serviço é essencial, mas nós temos que acatar o Minas Consciente. Qual o serviço que não é essencial? Se o dono do bar, ele vende, ele paga energia, ele tem aluguel, ele tem filho, todo serviço é essencial. Quem trabalha é essencial para quê? Para viver. Nós chegamos numa situação inovadora que nunca isso aconteceu. Quer dizer, não é para mim que eu tenho 56, para quem tem 20, quem 30, não. Para quem tem 100 anos, 103, 90, nunca isso aconteceu no Brasil, uma pandemia dessa situação. Eu lembro quando criança, que era coqueluche, e vinha outras pandemias, mas igual essa eu nunca vi acontecer. Hoje... Giovanni praticamente trabalha na educação, está destinado para a saúde. O Neneco trabalha na saúde, sabe o caos que é trabalhar na saúde hoje. As pessoas, às vezes, comentam, ah, não sei, mas vai enfrentar de frente o Covid. Falar de longe, ah, tem um caso de Covid lá no Corcos Almeida, você está lá no Bom Jardim, é diferente. Agora que você é um motorista de ambulância, um enfermeiro, vai atender, mesmo com todos a preparo, vai atender um paciente de Covid. Então, chegamos a um ponto que, e onde que eu liguei para o presidente. Porque a gente nomeou até um fiscal de postura, porque não tinha jeito, hoje o governo de Minas colocou a polícia, mas sem o fiscal não funciona. E eu queria a colaboração dos senhores vereadores, que são nove fiscais no município, não de denunciar, de chegar, de atuar as pessoas, mas sim de ver as coisas que estão erradas, que tem o Minas consciente, e sim ligar para o Disque Denúncia, falar, está acontecendo isso. Por quê? Isso vai salvar vidas. A situação é tão alarmante em Piau que nós fizemos esse decreto, já está fazendo praticamente quase 10 dias, e os casos vêm aumentando. Quer dizer, nós passamos 60, 70 dias sem um vírus na cidade. E hoje, um dia para o outro, mais 3, mais 4, mais 5. Então, é uma situação, eu gostaria muito da colaboração dos senhores. É, só quem tem, com o Marco Antônio perdeu uma irmã, só quem tem dentro da família, eu já tive, é alarmante. É tão alarmante que você tem que isolar de qualquer um. Kleber Moreira, se tiver, tem que isolar da mulher, da filha, e qualquer um, entendeu? É uma situação muito crítica. É, a gente vem desdobrando, junto com os funcionários. Você vê que nós tivemos um afastamento de 2 motoristas de ambulância, que é o Emiliano e o Chiquinho. Veio para o Piau os 2 do Corvo, entrou mais 2 lá. Quer dizer, é umas coisas novas. Saiu Carlinha essa semana com a Cristiane, Jéssica. E as coisas estão se desdobrando. E as coisas que umas leis, que as pessoas que estão, no caso, o Giovanni acho que já até vacinou, né? Mas os outros motoristas da educação que foram destinados não vacinaram ainda, porque não tem lei para vacinar. Você vê, essa semana a gente tem que designar 4 pessoas para fazer o enterro. Quer dizer, não sei se o Marquinhos viu lá no uma coisa justa. O Erasmo reclamou comigo, Vajumar. Nós temos que ser vacinados. Falei, nada mais do que justo. Procurei o Roger, sentei com o Roger Gilmar. Eu não autorizo, porque não tem a lei. Liguei para o doutor Rodrigo, promotor de justiça de saúde, Juiz de Fora. Conversei com ele uma meia hora, falou, Gilmar, não autorizo, se fizer, você pode ser flagrado. Quer dizer, falei, doutor, e se tiver um enterro aqui, se o funcionário não quiser fazer? Ele falou, posso fazer nada. Olha a situação. O funcionário não é obrigado, não foi vacinado, e não tem uma lei que ampara vacinar ele. Começando com os prefeitos, o prefeito de Urbanco vacinou 2. Falei, mas não resolve o caso, vacinar 2, basta 4. Então, é uma situação que você, a lei não te ampara nem de fazer uma coisa legal, porque eu acho legal vacinar as pessoas que estão fazendo aqui. Ó. Então, isso é tudo novo. E eu, a gente seguindo a lei, que está lá depois da polícia, está o coveiro, a polícia, quer dizer, a gente tem uma lei para seguir. Nós vimos aí, o secretário de Saúde de Minas Gerais pulou uma fila com 800 pessoas, né? E caiu, quer dizer, e a gente está seguindo. E as coisas não estão fluindo. A gente recebeu, semana atrasada, 70 doses, essa semana 40. Quer dizer, as pessoas ficam ansiosas para vacinar, e a vacina não é que vai acabar com a situação. Está amenizando a situação para que a saúde não entre em colapso na situação que está. Então, eu queria pedir a colaboração de todos os vereadores, o empenho, não só os vereadores, mas familiares, e divulgar essa situação, porque, e a gente largar o lado político, porque esse vírus não é político, gente. São vidas, e ninguém sabe quem vai pegar, quem não pega. Então, essa coisa política, isso passou, quer dizer, são vidas, quem ama, não tem. Eu vejo hoje o Brasil, todo mundo vê aí a situação, um fala Lula, Bolsonaro, não é hora disso. É hora de se cuidar. Nós estamos até mandando um projeto aqui da Câmara e todas, praticamente quase todas as cidades estão mandando para a compra da vacina. A CNM está entrando com esse pedido com todas as cidades para que se libere. Mas isso aí é uma coisa que a gente está fazendo, o Eduardo sabe disso, porque se vier liberar, a gente já está com a lei aprovada. Imagina se a gente não aprova, a hora que liberar, a gente já não tem mais chance. É o que aconteceu com o Brasil. Não providenciou a compra da vacina, agora está lá para trás. É o que a gente está querendo. Não sabe nem, ninguém sabe quanto custa uma dose de vacina, nem se vai liberar. Mas se liberar, a gente já está com um passo andado, já está aprovado. Voltando até na questão de vacinar os coveiros, o Juiz de Fora aprovou uma lei de vacinar lá e a Margarida vetou. Por quê? Estava fora das normas da OMS. Então, é umas coisas que a gente não pode agir no impulso. Tem leis para ser seguida. Eu queria que vocês prestassem com muito carinho essa situação da vacina. Mandamos também do aumento. Eduardo, pode explicar? Hein? Eduardo pode explicar mais do que eu. A gente não pode dar mais do que isso. É lei. Eduardo pode falar melhor para vocês. A gente queria que desse mais, mas é a situação que hoje o país encontra. É lei e a gente tem que seguir as leis. Então, eu queria a colaboração de vocês e pode ter certeza que nós estamos desdobrando o máximo possível na situação do Covid. E é muito... Eu entrei quase que o dia que nós fizemos o decreto, foi o dia que o SAMU chegou no posto de saúde, ficou 2 horas para pegar o paciente, né, que sabe disso, eles não entram nem com a viatura se não arrumar uma vaga. Eles só põem o paciente na viatura depois que arruma a vaga. Então, isso é muito... É complicado essa situação. Porque se a gente não tomar uma atitude, aí sim pode nos penalizar. Por quê? Está acontecendo isso, prefeito? O senhor não tomou atitude nenhuma. Se a gente, às vezes, toma uma atitude, as pessoas acham, ah, fechou o meu comércio, meu ganha-pão. Mas o que nós podemos fazer? Aí eu pergunto a você. É uma decisão que tem que se tomar. Por quê? Para não ter aglomeração. A única coisa que a gente pode fazer hoje, sem a vacina, é não ter aglomeração. Mesmo com a vacina, as normas pedem para não ter aglomeração, para andar de máscara. E a gente, até que chega... Ontem eu vi uma reportagem que para vacinar o povo brasileiro todo, 2024. Não sei se vocês viram. Quer dizer, causa. E cada dia morrendo mais pessoas. A gente não sabe. E cada vez morrendo pessoas mais novas. Antes falava que as pessoas mais velhas, que não suportavam nada hoje. 20, 30, 35. Ninguém sabe. A gente não sabe o que se passa por dentro da gente. Se você tem um organismo que reage ao vírus, se você não tem. Então, é uma situação que eu peço. Eu acho que nós temos que abraçar essa causa, todos juntos. Legislativo, executivo, a população tem que entender. Sei que todo serviço é necessário. Deu do vendedor de cachaça, de banana, de mandioca, todo serviço é necessário. Aquele que vende um pão na rua, todo serviço é necessário. Mas chegou um momento, temos que dar uma freada. Essa freada, isso vem lá de cima, as determinações. Quando o Juiz de Fora entrou na onda roxa, que nós lançamos o decreto aqui, por quê? Não é justo. A gente, o que socorre nós é Juiz de Fora, e Piauí ficar aglomerando, fazendo festa e mandando o paciente para Juiz de Fora, para as UTIs de Juiz de Fora. Não é justo. Né? E hoje não. Até hoje, quem saiu do Juiz de Fora, saiu do Minas Consciente, tem que entrar de novo. Tá? Mais 15 dias está na situação. Então é isso aí. Eu gosto muito. Gostaria muito de colaborar com a ajuda de vocês. Tem aí o disco de denúncia. O rapaz tem feito até um bom trabalho, quer dizer, dialogando, notificando as pessoas, independente que é beirada de asfalto, que é o Corvos Almeida, viu, Giovanni, o João. Independente, gente, não pode ter aglomeração. Ah, aqui não tem um vírus, mas Aí vai passar amanhã e as pessoas daqui para aglomerar lá. E as festas populares também, quer dizer, as festas que se fazem em casa. Pedir, ter consciência. Eu jamais, né? Final de semana aí, se horror denúncia aí que eu estava numa festa, jamais, gente, eu não tenho essa personalidade de lançar um decreto e eu fazer uma aglomeração. Jamais, eu não tenho esse perfil. Mas isso acontece, denúncia é a si mesmo, entendeu? E nós estamos aí, e hoje praticamente, não sei se chegou aqui as respostas, nós estava acabando de fazer lá tudo, um atraso, porque com essa pandemia é difícil, mexe com o psicológico até de funcionário. Eu tenho funcionário lá na prefeitura que hoje praticamente chegou lá agora que o nosso engenheiro Bruno, com Covid, ele teve quinta-feira, já entrou em pânico lá, Dioninho, Robson, Vandinha. Quer dizer, entra em pânico mesmo, que a pessoa teve contato, entendeu? E isso aí dá um atraso. O meu secretário me procurava, vão liberar o funcionário. Eu falei, não podemos, chega no fim do mês, tem pagamento, como é que vai liberar o funcionário? Quer dizer, nós temos que ficar atendendo o povo, fazendo limpeza. Não é justo ficar só a saúde trabalhando e todo mundo, o resto, vai embora para casa. Nós temos a educação que tem as apostilas para ser entregue. E a gente tem que continuar. Quer dizer, podemos trabalhar sem fazer aglomeração. E eu gostaria de contar com a colaboração dos senhores. E nós estamos aí, o que precisar, na medida do possível, estamos fazendo por onde. E graças a Deus, eu sempre converso com o secretário de saúde, o Roger, que é uma pessoa de muita personalidade. Apesar de não ser peonense, mas é uma pessoa que encara a função dele com muita lealdade, com muita competência. O Roger é uma pessoa que, às vezes, ele entra até em outra área, na área da administração, na educação, porque ele tem uma visão muito grande. E ele, na saúde, é uma pessoa excepcional. O Neneco tem mais contato ali no posto de saúde. É uma pessoa que não chega no posto de saúde, sabe conversar com todo mundo, não chega lá dando esporro no funcionário. Não é assim que trabalha. Se alguém errou, chama, conversa. E nesses 4 anos, eu não vi ninguém reclamar do Roger. Às vezes, ele é meio seco, não respondeu uma pessoa, mas é porque a pessoa vai insistindo. Às vezes, a pessoa também não está numa hora boa. Mas é uma pessoa que tem nos ajudado muito, e eu agradeço pelo trabalho dele que é bem feito na saúde em Piauí. Porque se nós tivéssemos a saúde, como se diz, fora do trilho e pegássemos uma pandemia dessa, vou falar hoje, a gente estaria praticamente num colapso. E esse colapso que a gente está na beira dele, porque podemos ter médico, ter ambulância, ter tudo, e não ter para onde levar um paciente. Já levamos um paciente para Rio Pomba, Leopoldina. A Samu estava agora mesmo com o paciente, não sei nem para onde que levou. E isso aí é rezar para ter vaga para essas pessoas que estão tendo problema de Covid. E eu estou à disposição aí, alguém quiser fazer uma pergunta, qualquer uma, independente de Covid, do projeto, estou aí à disposição.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, funcionário. Boa noite, doutor. Boa noite, prefeito. Uma palavra que eu queria dizer para o senhor, senhor prefeito, que a gente está sendo cobrado. É aquela barreira lá no posto de gasolina. Vai voltar? Que aquilo lá foi uma segurança na nossa cidade. Aí o povo está perguntando a gente, que perguntou para mim passar essa palavra para o senhor. Ela vai voltar ou vai ficar? Entendeu?
Aquilo ali, o vereador, está até no Minas Consciente, o Eduardo deve ter visto, está na barreira sanitária, mas da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, mas na divisas de município. Tipo assim, Juiz de Fora com Rio, de Estado, entendeu? Minas com São Paulo. E é uma coisa que nós fizemos no princípio, mas não é uma coisa que detecta. Quer dizer, nós não conseguimos detectar ninguém ali que estivesse com Covid. Hoje, a melhor coisa, não tem uma melhor coisa que o distanciamento. As pessoas não aglomerar. Mas se tiver necessidade, a gente volta. Já até conversei com o Roger essa semana, se voltar, tem que voltar medindo febre. A gente, no quadro de funcionário, tem que colocar um quadro, tipo assim, dois na parte da manhã, dois na parte da tarde, e tem que ser pessoas que vai estar ali e fazer um medindo febre, o outro vai ter que bater o cloro nos pneus, porque é o único jeito, entendeu? A gente preferiu bater na cidade toda e não permitir que venham as pessoas vender esses autônomos na cidade, mas se for preciso, a gente retorna agora.
Só acho que volta, então.
A gente está estudando a possibilidade, entendeu? Tá. Já conversei até com o secretário de saúde essa semana, e a gente está aguardando sobre o Minas Consciente, se vai ser pela Polícia Militar ou se vai ser pelo município.
Então tá, muito obrigado.
Palavra, João. Palavra.
Sr. Prefeito, boa noite. Eu queria, só porque há poucos dias eu vi o carro joga a água sanitária, essas coisas sobre a Covid, né? Aí tudo bem. Eu vejo, assim, todas as cidades do estado do Rio, as menores, arrumam fumacê, porque os mosquitinhos, a polva, aquilo também tá, e pode ser ajudar na dengue, como pior também aqui a rua. Se o senhor pudesse ver esse problema do fumacê, arrumasse aí um jeito de fazer também a detetização para os mosquitos, né? Porque só aqui dentro, o mosquito come a gente tudo aqui, e o pessoal está reclamando muito com medo da dengue também, né? Que a gente sabe que é o problema. Isso aí é uma área assim, para ser estudada, se o senhor puder. Outra coisa também que eu até mandei escrito hoje, que todo mês vem na Câmara, às vezes o presidente do sindicato fala, o outro fala, ah, é o técnico do trabalho. Aí eu mandei saber se a prefeitura tem condição de pôr, não pôr, se pode, se existe a lei. É isso que eu pedi informação, porque senão fica todo mês perguntando a mesma coisa. Se técnico do trabalho, se a prefeitura pode contratar, até pedi lá, acho que por isso que eu estou já te falando de uma vez, é que todo mês dá o assunto do técnico de trabalho, que ah, o funcionário está de chinelo, não sei o que é. Então é só se pode ter, se deve ter, se a prefeitura tem interesse de ter um dia, certo?
Não, eu acho certo, é lei, mas é muito complicado, inclusive até narrar um fato aqui, no dia que caiu o menino que estava pintando lá, até ontem eu pedi para limpar lá, tirar as latas de tinta, estava lá capacete, cinto de segurança, tudo lá e não estava usando. Quer dizer, você botou o técnico de segurança, ah, tem que usar isso, usar isso, usar isso. Quer dizer, o funcionário, você entrega para ele, ele encosta lá o cinto de segurança, o capacete, entendeu? É lei, né? Mas você fornece para o funcionário e ele não usa. Até o acidente que teve na prefeitura ali, que caiu lá os pintores, estava lá, encostado lá perto da parede, lá, o cinto de segurança, os capacetes. Graças a Deus não teve problema pior. Mas a gente vai procurar resolver sobre essa situação e ou contratar ou fazer um processo seletivo a respeito de um técnico de segurança. Aí tem que exigir do funcionário, né, que faça as coisas, porque não adianta também a gente colocar um técnico do trabalho, de segurança do trabalho, e os funcionários não usar os implementos. É, até fazer um termo de responsabilidade para o funcionário assinar. Você dá ele a situação e falou, por que você vê aí um tratorista sem o cinto? Você vê muitos casos, que, entendeu? Não é só isso, às vezes o motorista... Muitas questões. Não é só operar, não. Mas várias questões, motorista, sem cinto, é, ultrapassagem. Quer dizer, chega as multas para a prefeitura. Marquinho operário e pode falar muito bem sobre isso aí. Eu acho que a gente não já tem que fazer, tem que acabar. Não, eles fazem uma cava, põem o pé, roça ali o que pode, quer dizer, o que acha que não dá para ir, ele não vai, não é assim? O Marquinho pode falar isso aí melhor do que eu. É, aqueles que têm mais habilidade ficam no lugar mais alto, os outros no lugar mais baixo. É assim que a gente vai conseguindo contornar a situação. Porque você falou, colocar um cinto, fica amarrado na corda lá, às vezes ele nem vai conseguir trabalhar. Porque às vezes vai de foice lá, o cara da corda dá um puxão lá, e às vezes pode acontecer até um acidente se não tiver um diálogo entre os dois.
Vou falar o vereador Zé Maria.
Boa noite aos vereadores, boa noite, prefeito, aos funcionários da casa. É, senhor prefeito, o que eu posso dizer a você? Eu estou disposto a unir a força, nós temos que unir força, esquecer os problemas políticos que ele falou há pouco, nós temos que abraçar nós mesmo com essa doença que está aí, erguer nós todos aqui, abraçar forte, agora é hora de união, não é hora de conflito. Então, senhor prefeito, eu estou aqui disposto, caso você precisar, assim, alguma ajuda que eu puder tirar no meu alcance, talvez lá, como deve fazer, não sei se pode, motorista, alguma coisa, chegar no final, talvez vai gravando, chega um ponto também que vai ficar sem a senhoria para ajudar alguma coisa, estou disposto, estou para ajudar. Porque, em primeiro lugar, é a saúde. Nós estamos vendo que nossa cidade está... É só a gente conhecer, a gente de família. Todos os lugares estão acontecendo. A gente fica até emocionado, fica com medo até de sair de casa, né? Como diz o outro, né? Então, senhor prefeito, for preciso até baixar meu salário, doar meu salário, até libero, entendeu? Não é que eu quero ser mais para ninguém disso, não, mas agora nós chegamos a um ponto que é todos os irmãos e tem que juntar a força mesmo, esquecer os problemas para trás. Então, senhor prefeito, eu fico assim... É, eu vou dizer teu parabéns a você, assim, me investir na saúde mesmo, porque nós estamos precisando mesmo. Isso eu também fui assim, digo assim, pegou o hospital ali, um posto de saúde bem arrumado, farmácia, pegou tudo e dá quantidade à tua da saúde. Porque nosso município, graças a Deus, nós somos lotador, tem a desvivência, tem tudo, mas essa hora nós somos acolhedor e abraçador. Então, senhor prefeito, fica assim, caso precisar de mim, dou as ordens, entendeu? E depois, quando você ir embora, eu vou te pedir você, se você puder assinar um ofício para mim que você esqueceu. Isso acontece mesmo, entendeu? Então, eu mandei para lá, só que ele deixou da assinatura dele. Está para mim aqui, que eu estou vendo aqui agora. Então, fica assim, minhas palavras ditas, tá? E também, creio que se o Eduardo, quando ele tivesse também, votaria a favor desse projeto, com toda certeza, entendeu? Em nome dele, eu acho que nem ia pôr esse obstáculo, não, entendeu? Essa hora eu uni as forças mesmo. Muito obrigado.
É só agradecer, senhor presidente, e dizer o apoio do vereador é dialogando com a população, dizendo que é preciso, é necessário, e se vê alguma coisa, porque sempre tem, sempre acontece alguém de querer infringir. A gente sabe quantos existem, fora de pandemia, quem não gosta de, às vezes, fazer coisa que não pode? Quer dizer, não precisa do vereador entrar em debate, em discussão, só ligar, falar, está acontecendo isso, para a polícia. Quer dizer, a gente não precisa entrar em briga com o corporal. Sem dizer, às vezes, uma festa, às vezes, do seu vizinho, Zé Maria. Às vezes o Bilal, vamos dar um exemplo. Traz aí 20 pessoas lá para uma festa na casa dele. Sabe lá se tem uma pessoa ali com vírus e vai deixar o vírus para um da sua família? Quer dizer, isso são coisas que quer dizer, 9 vereadores são 9 fiscais, ajudando o fiscal que a gente colocou e mais a Polícia Militar, quer dizer, isso vai reforçar muito a cidade. Porque, imagina bem, se o fiscal nosso tiver que ir todo dia, beirada de asfalto, Corcos Almeida, entendeu? Agora, para quem já mora no Corcos, se viu uma irregularidade, e não diz que denúncia, acho que todo mundo já tem aí o número, diz que denúncia, se não tiver, eu peço para poder passar para o presidente, passa no zap para todos.
Foi assim, ontem, eu descendo aqui ontem, chegou aqui, tinha um rapaz que vendendo, um monte de coisa que é do... Sentar na praça aqui e falei, meu amigo, você não vai fazer isso aqui, não. Pô, mas tá livre, então aqui tu espera um pouquinho. Aí liguei pro Gu, o Gu foi tirar da cidade.
Gu falou isso comigo, quero até te parabenizar, e falou perto de mais pessoas. Falou, ó, quero parabenizar o vereador Marquinhos, que ele chegou na minha frente, falou pro rapaz. E às vezes, se não quiser chegar para falar também, porque não quer entrar em atrito, pode ligar, o fiscal vai chegar e vai abordar. Porque eu acho que nós estamos elaborando faixa para colocar na entrada, porque eu acho que é muito mais... Às vezes a faixa do que às vezes a barreira. Proibido, você que não é da cidade, visite nos outra hora, você que é vendedor ambulante, está proibido de vender na cidade, porque eu não acho justo a gente fechar a nossa loja de roupa aqui e a pessoa vir com um carro de fora vendendo a roupa na rua. Aí nós vamos ter sendo desumano. Né?
Curioso, senhor presidente. Essa nossa vacina, senhor prefeito, o prefeito pode escolher a marca ou qualquer um tiver...
Não, ela vem já, tipo assim, vem 40 doses, vem 30 da Coronavac e 10 da Johnson.
É para comprar, posso escolher a marca?
Não, a gente nem sabe se vai conseguir ainda, entendeu? Mas se conseguir, lógico. Hoje tem a Johnson aí, que é uma dose só.
É o consórcio que vai comprar, que vai vir, pode
o consórcio,
vir dessa, pode vir da outra.
O consórcio são vários municípios, quer dizer, é uma força maior, né? Estou vendo uma força muito resistente. Eu vou falar uma verdade aqui para os senhores hoje, que eu não voto nem Lula nem Bolsonaro. Eu sou uma pessoa assim, eu sou sincero, falo o que eu tenho a te falar. Se parecer um terceiro, pode ser até um João Ninguém que eu vou votar. Eu acho que eles estão polarizando a pandemia pela política. Por quê? Não se sabe quanto custa uma dose. Hoje, veja bem, eu vou tocar na política aqui, mas não quero que fale assim, ó, o prefeito veio falar de política. O Lula foi deferido a situação do Lula, o Bolsonaro já usou máscara. Aí já encomendou mais vacina. Todo mundo viu isso. Depois que o Lula saiu lá, o Bolsonaro já apareceu de máscara dando entrevista. Quer dizer, poxa, estão levando para o lado político a vida do ser humano. Né? Quer dizer... Não precaveu lá atrás, não fez as encomendas lá atrás, hoje estão pagando caro. Hein? O dia que nós recebemos a primeira dose de vacina, o Neco sabe aqui, 8 doses. Eu virei para o Roger e falei, não vou disponibilizar carro para te buscar 8 doses, não. Que é um absurdo. 8 doses só na saúde, nós temos quase 40 funcionários. O Roger falou, Gilmar, se a gente não buscar, nós não vamos receber mais. Então vamos ter que buscar, escoltado por polícia, carro tem que ter ar-condicionado. Quer dizer, é um absurdo. E a gente está lá naquela esperança, vai vir 70, agora vai vir 80, 100, 120 e 40. Tem uma cidade de Caxias aí, deu um problema doido, vocês viram no jornal aí. Anunciou lá para vacinar acima de 70, faltou vacina. Quer dizer, eu passo aqui na minha mãe aqui, ela fala, minha vacina chegou, a segunda dose. Quer dizer, eu sou incapaz de colocar até minha mãe na frente. Às vezes saiu na rua aí. O prefeito já falaram que o prefeito já vacinou, que a primeira-dama já vacinou. Gente, pode falar o que quiser. Nem minha mãe chegou no escalão de 82, 83 e vacinou. Eu sou incapaz, gente. Eu não tenho cara, eu não tenho perfil de brincar com vida. Entendeu? Agora falar, pelo amor de Deus, até papagaio fala. Hein?
A palavra é do Giovanni.
Boa tarde a senhores vereadores, presidente, senhor prefeito e funcionários. Gostaria de agradecer primeiro, Gilmar, o atendimento de um dos ofícios com a limpeza da pracinha do COI. Ficou muito bom lá, a porta das árvores, da grama. Obrigado pelo ter atendido. E outra questão é a área da saúde, que que é o assunto mais escutado hoje em dia, é, não só você, como o povo do Piauí inteiro, pode estar contando comigo aí, qualquer coisa. Eu acho um ato nobre aí, se a gente conseguir essa compra das vacinas, com certeza vai ter o meu apoio, como de qualquer um de nós aqui, né? E não só nessa área aí da compra das vacinas, mas qualquer outra necessidade que tiver o município aí de estar precisando de mim, estou à disposição sempre. Como inclusive ontem mesmo o Carlinho me ligou, era folga, saiu o Mico e o Chiquinho de licença, imediatamente eu falei, não, pode contar comigo lá, eu vou lá assim, deu uma força ontem, o dia todo aí. E não só na área exclusiva da saúde, mas qualquer outra necessidade que o município tiver aí de melhoria, a gente está junto para trabalhar. Obrigado.
Obrigado.
Senhor presidente, só uma pergunta, eu esqueci de mais. Esses dias, eu até não sei como é que está ele como pessoa, aí na rua ele vem falando muito a respeito da casinha da dona Laurita, que era antiga, não sei se é a prefeitura que toma conta, se aquilo é da conferência, da Laurita, a casinha lá. Não sei se a prefeitura vai arrumar, mas o Hermes está desesperado nessa rua. Assim, até não sei, ainda falei com ele, o Hermes, tem que ver direitinho lá com a prefeitura, se é seu direito, eu não sei como é que é, Gilmar. É porque ele fica na rua até de madrugada, está acordando, perguntando. Acho que ele está morando debaixo de um barraco aí, né, que eu vi falar. Aí eu falei, não, eu vou falar, aí hoje você já está aqui, estou te falando também, pessoalmente, que é a respeito da casa, que eu nem sei o caso da casa, não vou te falar, sei lá, sobre conferência, mas como ele também está morando no varanda, né, então, e ele fica esparramando na rua tudo, ah, vou ver com o Gilmar, vou ver com o vereador. Então, é mais um, já falando de uma vez, que eu esqueci.
A respeito.
Só para uma, o Bateco vai para lá, Osmar, para a casa dele?
Vai.
Da Laurita?
Vai. A respeito da casa da Laurita, lá é o seguinte, eu acho até injustamente que a casa era da Laurita e Laurita morreu, aquilo passou a ser da conferência. Eu não sei se o senhor sabe, não é caso de falar de uma entidade. Conferência quando funcionava em Piau, quando as pessoas de Piau faziam parte da presidência da conferência. Hoje são pessoas de fora que fazem parte da conferência. Não sabe a realidade do nosso município. E todo mundo aqui, maioria das pessoas são quase na mesma idade minha, tem poucos jovens, que é o Dodó, o Giovanni. Quer dizer, Eduardo sabe disso. Hoje, conferência que eu vejo é para as pessoas carentes. Quando aconteceu há poucos dias aí uma situação numa família aí, que a justiça determinou que tomasse as crianças da mãe, tivemos um problema até meia-noite tanto aí no conselho, e a justiça determinou, a oficial de justiça que veio para determinar, com determinação do juiz, ela sensibilizou e não determinou, que ela queria voltar com a determinação do juiz para falar que não me encontrou, não encontrou ninguém. Por quê? Uma bebê de 4 meses tirando de uma mãe amamentando. Isso não se faz nem com a presidiária que tem direito de amamentar o filho. Eu não sei por que o juiz meteu a caneta, não quer nem saber. Conseguimos passar um final de semana, o outro. E eu e essa família estava no Tinelson, no hotel de Nelson, e quando eu gravou a situação falando que o pai era perigoso, que tinha já crime, a gente optou por tirar de lá, porque o hotel de Nelson, a pessoa chega lá, até o próprio pai da criança pode chegar, alugar o quarto vizinho e está lá. E ninguém sabe. Optamos de tirar de lá, levar para a escola. Compramos cama, colchão. Depois a justiça disse que tinha que ter uma casa, não tinha família, tinha uma família de Juiz de Fora que iria até pegar as crianças. Mas, enfim, liguei para o presidente da conferência para alugar aquela casinha aqui na entrada da escola, que é aquela parte sim, porque estava seguro, um local seguro, perto da polícia, e é fácil de... As pessoas, o CRAS, o conselho, negaram. Por dinheiro nenhum, alugaria a casa. Você vê, numa situação crítica que o município precisando. Aí, poucos dias, voltando à casa da Laurita, a Maria me ligou. Falou, Gilmar, eu consegui com a dona, a presidente do conselho, a casinha lá para o Badeco pagar um aluguel. Você vê, um aluguel. Mas lá precisa de uma reforma. Você reforma, e a casa do Badeco está caindo. Falei, reforma. Aí mandei reformar. Uma semana, o Emerson chegou lá na prefeitura. Eu tenho conta de luz no meu nome? Nada, aquilo lá da conferência. Vocês têm uma base, o Emerson. A gente não pode falar. Chegou um dia desse na prefeitura, falou, prefeito, você me arruma um carro, que eu vou lá em Barbacena buscar uns remédios, que lá está doando. Quer dizer, ele está O Emerson não está bom na cabeça. Entendeu? A gente não pode levar em consideração o que é dele. Essa semana ele teve lá, falou que tem 5 pagamentos de luz lá, que a conta está no nome dele. Não existe nada disso. Lá é da conferência, eu acho até injusto, porque quase todo mundo sabe que o Badeco viveu a parte da vida dele no pior com a Laurita. E deveria ter ficado é para ele. Né? Mas reformamos lá sim, o Badeco vai mudar essa semana. Fala.
Boa noite, senhor prefeito, boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, boa noite, doutor, boa noite, Zanito, final da casa. Começar minha fala bem simples, o vereador Fernando até falou ali agora sobre o negócio de segurança do trabalho, estava conversando com o Eduardo aqui agora, eu sempre venho batendo essa tecla também aqui. Acho que um segurança do trabalho, acho que se você pagar um segurança, acho que é mais viável você pagar uma empresa que faz essa parte de segurança e faz os exames de periódico no funcionário, de contratação, de demissão. Acho que seria mais viável uma empresa do que um próprio segurança do trabalho. Eu sou técnico de segurança do trabalho, eu sei que hoje um segurança do trabalho é uma tarifa bem complicada, porque você tem que cobrar bastante ao funcionário público, se você for contratado pela prefeitura. Isso vai tirar um peso enorme da prefeitura, porque se a pessoa não está usando, igual o prefeito falou, assina o termo, se acontecer algum acidente, esse termo está assinado, a pessoa não está usando equipamento, e o próprio segurança do trabalho ou a empresa, ela pode notificar um funcionário público que ele não está usando. E eu acho mais inviável, na minha opinião, não sei como é que vai, tipo, se vai ser contratado, se não vai ter, se não pode, não sei como é que é a lei, uma empresa do que um funcionário, do que um segurança do trabalho. Outra coisa que eu quero falar é sobre a pandemia, né? O vereador Zé Maria falou ali, abre mão, também abre mão, se tiver que abrir mão, acho que todos aí abre mão do seu salário. Se futuramente tiver que abrir, a gente não tem outra solução, tem que abrir. E a gente sabe que a pandemia agora, ela só está piorando, você já vem, a gente já estava praticamente ciente que ia acontecer isso, porque carnaval teve viagens, teve aglomerações em várias regiões, gente viajando para a praia, sítio, gente para todo lugar. E o resultado está acontecendo agora. Essa semana que passou, na outra semana, e vai nessa ainda, e tem um mês que vem ainda. Porque até você tomar coincidência que pegou a Covid, você já passou por um monte de gente. Então, eu queria que a gente tenha funcionário que já testou aqui nessa casa, na prefeitura. Queria pedir ao presidente, até conversei com o Eduardo isso no telefone, se teria como fazer uns exames no funcionário, ou até mesmo vereador, se tivesse como, mas no funcionário principalmente, ainda que tem mais contato ainda com o funcionário. Ao prefeito, o funcionário que testar positivo, acho que as pessoas que estiverem trabalhando com ele, ver se faz um teste também, eu acho que já deve ter feito alguns testes. Então, queria pedir atenção, não só do presidente, como aqui da casa, do prefeito da prefeitura, mas sim de todo o povo piauense. Aquele que tiver o suspeita, vá lá, faz um teste, ou fique em casa de repouso, mas não evitar passar para a população. Eu mesmo faço ceado, eu fico doido, eu tenho a criança em casa, tenho minha mãe, nem na minha mãe estou indo mais, liguei para ela, mãe, pelo amor de Deus, não saia da rua, porque se a senhora pegar, eu não sei se a senhora aguenta. Eu posso até aguentar, mas a senhora eu já não sei se aguenta. Então, pelo amor de Deus, não sai na rua, não. Liguei para minha irmã para não ir lá. Meu sobrinho que vai para de fora de vez em quando, minha irmã, falei para não ir. Para ficar dentro de casa, eu levo na porta as coisas para ela, mas não precisa sair de casa, não. Eu não quero ter contato com ela. Então, o Marquinhos que perdeu uma pessoa próxima, ele sabe que ia passar. Agora, a gente sabe que ia passar por isso. Eu tive minha irmã já que terminou, no começo da pandemia. É um desespero total. Então, atenção de todo mundo piauense, de todos nós. Só isso mesmo.
Só para responder aqui, eu não respondi o Zé Maria, eu quero pedir desculpa. O que eu falei, a gente está mandando o projeto. Se chegar lá, conseguir a compra, a gente pode, às vezes, até destinar. O vereador, eu quero doar 100 doses, eu quero doar 50 doses, um empresário, eu quero doar 500 doses. Quer dizer, aí a gente pode chegar num consenso que o município, às vezes, consiga vacinar todo mundo numa hora só. Mas esse passo a gente vai aprovar o projeto e não temos agora ir aguardar. E as cidades, quase todas, estão aprovando o projeto e aguardar para ver se... Nós dependemos da União. Quem mete a caneta vai ser o presidente, ele é que vai liberar. E digo para vocês, acho muito difícil, pela política que ele determina no país, estão mandando um projeto, mas acho muito difícil. Não, sempre vem duas marcas. Vem a Coronavac, vem 60 doses dela, 10 da outra, entendeu? E, mas não vem só de uma, não. Não, ainda não veio nenhuma ainda. Essa não chegou no Brasil nenhuma dose dela, que é a Johnson. Essa não chegou, de uma dose só 83% eficácia. Essa não teve no Brasil ainda, não. Até para responder a resposta do João e do vereador Dodó, a respeito do teste, hoje, se a gente fazer o teste em massa hoje, nós vamos entrar em colapso no Piauí. Colapso que eu digo assim, porque o João falou assim, minha família teve, não teve nada, meu cunhado teve praticamente uma tosse assim, mas hoje, no dia de hoje, se testar a população de Piauí, a gente vai entrar em colapso, em pânico. Vai ter que estar... fulano está de... A gente está vendo aí gente que está testando positivo... Não está querendo ficar dentro de casa, familiar não quer ficar dentro de casa. É difícil ficar 14 dias dentro de casa, gente. Agora, se testar, imagina se testar a população. Quer dizer, essa semana o Jardel, o cunhado do vereador Eduardo, me ligou, transtornado. Ah, Gilmar, me ajuda, eu levei minha irmã de fora e ela testou positivo. Falei, Jardel, calma. Liguei para o Roger, o que pode fazer? Falei, Gilmar, ele tem que isolar 3 dias, quinta-feira. Ele vem e a gente faz o teste nele. Está programado para amanhã. Entendeu? Não adianta entrar em pânico, gente. Não adianta fazer o teste. Ah, eu tive contato, vou fazer o teste. Não adianta. Às vezes, depende de 3 ou 4 dias. Entendeu? Se a gente testar a população, agora, a gente está entrando em contato com a farmácia aqui, de alguém testou positivo, aí sim, teve quem? Ah, o Clebinho, o Fernando, o Zé Maria, o Giovanni, teve contato com aquela pessoa. Aí a gente vai fazer o teste pela farmácia aqui. Mas o suave, porque esse do dedo aí, ele dá um positivo negativo. Não é confirmado. A gente está em contato com a farmácia aqui, está de ser um preço até mais barato do que a Tenacisp. A gente está programando essa situação. Até mesmo para não deslocar as pessoas, né? Porque a CISP é um consórcio, a gente tem o transporte e tem a perigosidade da pessoa ir para Juiz de Fora fazer o teste lá. E a gente fazendo na farmácia aqui fica muito mais viável. Eu acho que é muito importante para a gente a saúde. Sem saúde você não faz nada. Aqui, sem saúde, não existe vereador, não existe prefeito, não existe varredor de rua, não existe ninguém sem saúde faz nada, gente. Quer dizer, em primeiro lugar é saúde. E a gente está atravessando uma situação no país lamentável. Uma coisa nova, uma coisa que ninguém... As pessoas... Está acostumando com aquilo, quer dizer, as pessoas estão relaxando hoje, porque isso começou há um ano, às vezes, tipo assim, dá licença, o vereador Marquinhos, da gente dar exemplo, às vezes, aqui um ano atrás, ele não pensava, vou perder alguém da minha família, ele nunca pensava isso. E hoje ele encara a realidade do Covid mais sério, hein? E porque, tirando a liberdade de falar, porque ele falou para mim no pátio da prefeitura, falou, meu irmão me chamou junto, para ir no almoço, eu recusei, eu não vou, está doido, não é isso? Quer dizer, as pessoas agora que estão apanhando responsabilidade da perigosidade da situação. Antes, as pessoas estavam aqui inovando, não vou, farra. Quer dizer, nós fizemos reunião, 2 reuniões, uma há 10 meses atrás, com o comércio, depois 6 meses, as pessoas respeitou, depois não respeitou. Agora, foi um decreto, e o povo ficou... Alarmante, quer dizer, eu acho o seguinte, é aquela situação, você tem que fazer por onde para não te pegar. e se te pegar para não passar para outra. Né? Então, a gente está numa situação que eu não estou sozinho na situação, nós somos todos moradores de Piau. Se a gente perder um cidadão, quer dizer, é uma dor. Por quê? É uma coisa, gente, inovadora. Você perder uma pessoa da família, não poder nem fazer um velório. Quer dizer, você não ter nem as últimas horas de despedida. Quer dizer, isso aí é triste. A gente que já perdeu um familiar e já fez um velório, ficou a noite inteira, você não cansa. Entendeu? Isso acontece com todo mundo. Mas isso aí é inovador, gente. Quer dizer, você não poder pegar na alça do caixão do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. É uma coisa...
Mas isso aí foi uma verdade mesmo, que eu passei, a minha irmã ali, chegou na funeral ali, as meninas doidas para botar a mesma mão no rostinho dela, não conseguiu. Eu sinto para vocês, elas desmaiou no chão, a minha sobrinha ainda, a João Ferreira lá, falou, mega, vai enterrar uma mãe minha, que eu não posso dar um beijo no rosto dela, que eu nunca mais vou ver ela. Que eu vou te falar a verdade, a gente vê pela televisão, mas aconteceu na minha, mexeu na ferida agora, eu vou dizer para você. Ó, o troço não é brincadeira, não. Que, ó, que você depender de mim, qualquer hora aí, eu estou aí para ajudar. Porque eu sei que a minha família passou e está passando. Os meninos nem aqui no Piau vão vir mais. Que foi que vai vender até a casa, não quer nem a casa mais. Que ó, o que tinha era a mãe. Acabou a mãe, acabou. E vão rezar e pedir a Deus mesmo, que o troço está ficando feio, gente. Está ficando feio, tá? Isso aí não precisa botar culpa em prefeito, vereador, político nenhum. Nós temos que joelhar no chão e pedir a Deus e ajudar que precisa. Eu acho, da minha parte. Entendeu? Isso aí esquece de política. Vamos esquecer disso. Vamos esquecer que nós vamos limpar a nossa cidade. Que é uma cidade que nem Formoso. Formoso, uma cidadinha daquela, não tem nada, graças a Deus. Entendeu? Muito obrigado, senhor.
Boa noite a todos.
Só para o senhor presidente, para responder a pergunta do Fernando, que passou despercebido, várias perguntas. A respeito do cemitério, que foi você que fez, né? O questionamento da situação do cemitério lá do... Quem que fez? Zé Mari. É, eu vou te falar a verdade, é porque quando eu estive no Evaldo, ele me doou o terreno, falou, Gilmar, eu já tinha doado para o Carlos Alberto, para o Rogério, ninguém fez. É, eu falei, continua de pé, falou, continua. Eu falei, semana entra as máquinas lá. Mas eu estava com um projeto de lei elaborado, porque doação, você sabe, tem que ser votado, o Eduardo sabe disso. E até no projeto de lei tem doação de, não sei se negócio de 4 a 5 gavetas para ele, acho que nada mais justo. Mas eu vou te ser sincero, eu não tive coragem, não. Por isso que ele adoeceu, eu estava com o projeto na minha mesa para assinar, para mandar para a Câmara, ele tinha que assinar, e eu não tive coragem de ir lá na casa dele, não. Vou ser sincero, não. Por quê? Eu acho que eu falo assim, ah, não, está vindo aqui porque eu estou... doente, porque agora correndo, entendeu? Eu não tive coragem, estou aguardando. Eu tive conversa com a família falou, não, Gilmar, está doado. Falei, mas eu não tenho coragem. E até vou direto lá e às vezes enquanto ele comenta, estou até com um projeto para poder, a licitação aberta lá para poder fazer o muro e as gavetas. A gente vai começar até nas gavetas da capela para lá, para ver se até, então, às vezes, Deus ajuda, que ele recupera, sai dessa, a situação dele é crítica, e eu tenho até, não tenho ido lá esses dias por causa da situação de Covid, mas eu vou ser sincero que eu não tive coragem, não, com um projeto na minha mesa pela Sinai, levar lá pela Sinai, eu não tive, não nego.
Tudo bem, prefeito, isso aí, eu não vou entrar nesse detalhe no momento agora, não, porque tem uma hora até crítica, fala sobre isso aí, mas depois nós dá procedimento esse detalhe.
Não, lógico, não só a doação dele, mas tem um trecho de doação lá da Mulher do Juarez, tem um trecho do campo também. E a gente vai dar sequência. Eu vou já mandar abrir a licitação, já está fazendo, para poder fazer a obra lá, fazer o muro. Lá ele não vai voltar atrás, mas tem um projeto de lei que é uma doação, mas tem a construção deixada. 4 gavetas para ele, acho que nada mais justo, porque a gente não tinha onde aumentar, ampliar o cemitério, mas a gente já fez um projeto lá de fazer umas 140, 150 gavetas depois do necrotério ali. É uma situação que às vezes fazer, as pessoas às vezes não têm o direito, mas não têm o dinheiro, mas enterra lá, se tiver daqui um ano consegue comprar aquela gaveta. E a gente vai mandar para a Câmara um projeto de lei a respeito dessa situação. Não, sem problema. Os ofícios, eu peço até desculpa que acumularam. Eu chamei até a atenção do secretário lá e do jurídico a respeito que eu tinha respondido. Eu respondo os ofícios na caneta ou no lápis e passo para eles para elaborar a resposta. Quer dizer, e chamei a atenção deles. Se o que não vier, estiver faltando, às vezes algum documento, alguma documentação, mas é dizer para vocês, a gente está empenhado. Coloquei, às vezes, liguei até para o promotor de justiça, da saúde, Rio de Fora, a respeito dos Covid, porque o Erasmo reclamou comigo, acho que nada mais justo, mas não tive coragem também de infringir a lei, porque amanhã eu posso ser penalizado. Mas falei com o promotor, falou, e amanhã, se eles não quiserem fazer? A gente vai pagar uma salubridade, vamos ver até quando, e fornecendo os equipamentos. Eu acho que depende muito da colaboração de cada um. É tipo os bares. Você acha que todo mundo pode vender o delivery? O que não pode, gente, é vender para a pessoa consumir dele lá de fora e fazer aglomeração. Giovanni pode muito bem chegar lá no bar, lá do Corvo, me vende uma cerveja, vou levar para casa, vou tomar lá. Ou o que não pode é a pessoa ficar ali jogando sinuca, fazendo aglomeração e bebendo ali. Quer dizer, aí que está o perigo. Entendeu? Eu acho que se todo mundo colaborar, todo mundo vai vender no delivery. Quer dizer, não vai parar 100%, mas também as pessoas vão continuar sobrevivendo. Eu sei que ele paga aluguel, tem luz, tem funcionário. Quer dizer, mas acho que cada um tem que fazer a sua parte. Ah, mas eu não tenho condição de delivery. Gente, delivery é uma coisa fácil. Não é só o motoboy que vai entregar. Eu parei de carro, estou sozinho, aqui me vem duas cervejas. Estou indo embora para casa e fui embora. Quer dizer, isso pode ser o delivery. A gente não vai notificar. Agora, se a pessoa, igual um dia desse o bar, o fiscal chegou, o cara do bar virou e falou assim, abriu a porta e falou, entra para dentro com o pessoal. Aí a polícia chegou e falou, todo mundo bora para casa. Aí é brincadeira, aí eles respeitam. Né? Você entra para dentro, você fecha a porta e pode. É aglomeração do mesmo jeito. Eu acho que se o comércio ajudar, a gente pode ser até maleável dentro da onda roxa e do decreto de Minas. Mas depende do comércio ajudar também. Hã? Senhor presidente, só para encerrar, quando eu pedi o senhor presidente essa reunião, não foi na maneira de sensibilizar os vereadores, não. É de dizer a vocês que o município está dependendo da nossa força. A gente, como representantes do povo, temos que unir nossas forças na hora dela. Quer dizer, se nós estivermos desunidos, como eu vejo o governo federal, quer dizer, em poucos tempos de governo passar 4, 5 secretários de saúde, ministro de saúde, quer dizer, eu acho que é um desrespeito até com a população numa situação dessa. Quer dizer, eu acho que se a gente desunir numa hora que mais o povo está precisando da nossa união, eu acho que aí vai ficar muito ruim a nossa imagem perante o povo. Eu acho que chegou o momento de esquecermos a igreja, a política, o futebol, a religião, esquecer tudo e focar na vida, que é muito mais importante do que qualquer coisa. Muito obrigado, senhores vereadores. Estou à disposição. Eu, como prefeito, tenho um mérito comigo mesmo. Quando me elegi na primeira vez, prometi para o meu pai honrar o nome que ele tinha me passado. E assim vou fazer. Posso, às vezes eu tenho uma impressão, o povo às vezes tem uma impressão, ah, o vereador tem dinheiro, ah, o prefeito tem dinheiro. Posso, às vezes, ser uma pessoa simples, mas com muito caráter, com muita vontade de ajudar a cidade. Não é para deixar marca, nada, mas eu acho que quando a gente coloca o nome da gente para ajudar as pessoas, e pode ter certeza, a gente só ajuda as pessoas através da política. Só muda a vida das pessoas através da política. E tenho muita vontade, mas tem muita coisa que freia a gente. O presidente tem muita vontade, mas tem muita coisa que freia ele. Quer dizer, a gente tem leis para seguir, não é isso, Eduardo? Mas, e uma crise que depois dessa pandemia, pode ter certeza que nós vamos encarar uma crise que nunca nós vimos no mundo. Isso não é só o Brasil, não. Tem país que já está mais, né, num patamar diferente, mas o Brasil está num patamar lá embaixo. Você vê, nas vacinações nós estamos lá em 49º, entendeu? Quer dizer, isso é uma vergonha para o nosso país. Muito obrigado, seus vereadores, seu presidente. O que precisar, nós estamos à disposição, qualquer hora, entendeu? Qualquer dia. E nós estamos aí. O que puder fazer para o melhor do povo do Piauí, a respeito da pandemia e a saúde, nós não vamos medir esforço, é 100%. Muito obrigado, senhor
presidente. Boa noite a todos, boa noite, prefeito. Queria comunicar ao Gilmar, o prefeito, se a presidente está de apoiar ele, entendeu? No decreto. Precisar de mim, estou à disposição. E que venha mais vezes. Foi produtivo, né, Creminho? O Creminho falou. Que o senhor venha mais vezes.
Disposição, e pode ter certeza, os vereadores, os ofícios que chegar, se a gente não tiver já feito aquela situação, né, você vê que o ofício, imagina bem, o ofício, se eu não me engano, aqui foi do Eduardo Condé, a respeito da janela, segundo andar do povão. A gente já estava na situação, eu conversei com o vereador Kleber agora mesmo, aqui já estava engajado, só que vem acontecendo coisas que não chega lá para você conseguir. Essa semana conseguiu, hoje já lavou lá, fechou. Quer dizer, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Às vezes um ofício que chega para nós, às vezes já foi até feito a situação, entendeu? Mas, às vezes não respondeu, já elaborou, fez, executou o serviço, hoje mesmo sobre a estrada do ofício do... daqui que vai para Santos Dumont, o presidente mandou um ofício, a máquina passou na estrada CEMIG, subiu para o lado da divisa Santos Dumont, não sei se chegou na divisa, entendeu? Mas a gente está fazendo uma tapeação, porque ainda tem chuva, até abril, está marcando. Quer dizer, você fala do Matabu? Não, a máquina já acho que chegou lá hoje, deve ter chegado lá hoje. Nós arrumamos uma ponte na divisa de Albanca semana passada, e essa semana, hoje a patrol subiu para lá. Tá bom? E o que vocês precisarem, nós estamos aí à disposição. É, sem demagogia, sem política. E, quer dizer, a vida é tudo, gente. A gente, nós estamos aqui, não sabemos, às vezes podemos ter alguém com vírus. E é uma situação lamentável. É, hoje eu vejo os funcionários da prefeitura, tem funcionário que entra em pânico quando vê falar que o outro teve Covid, ele teve contato. Isso é novo, é novo. Você imagina na saúde que recebe todos os casos de Covid. Imagina bem. Imagina os senhores, o Kleber Moreira, sua mãe e seu pai moram lá na rua de baixo. Quer dizer, lá teve 10 ou 12 casos, né? E gravante. Imagina no posto de saúde que recebe todo dia casos de Covid, que vem recebendo esses últimos dias. Quer dizer, e eu não vejo chegar atestado de funcionário da saúde, porque, não... É fácil, o senhor resolveu arrumar um atestado. O pai da enfermeira morreu, da Márcia, né? Coronel Pacheco. Quer dizer, e as pessoas estão encarando ali, lutando, trabalhando, quer dizer, ajudando. prefeito, secretário de saúde, vereador, ninguém faz saúde sem tiver o corpo humano ali, os funcionários na frente, não? E não se consegue hoje fazer contratação. Se a gente perder um médico aí, um enfermeiro, não consegue fazer contratação. Não tem profissional na saúde. Ninguém quer trabalhar. Quem vai querer correr o risco? Então, a situação, senhor presidente, estão aí à disposição esse projeto aí, a gente vai mandar mais projeto para a Câmara, não é projeto para incriminar vereador, nem para pôr a população contra a parede. Se a gente mandar o projeto, é coisas que é melhor para a cidade. Jamais vamos mandar projeto aqui. E se quiser, senhor presidente, a gente conversa a respeito do projeto antes, se tiver uma questão, o André me passou hoje, a gente preferiu... nós até preferimos que é a respeito do... Tem um projeto aqui que é lei, o Eduardo vai falar para vocês, que é obrigado, que é o funcionário quanto afasta da prefeitura, ele não pode ir mais para o pré-pial. É isso, Eduardo? É lei. Quer dizer, a gente tem que acompanhar a lei. Como nós mandamos aqui que é lei os 14%, né, Eduardo? O Eduardo até falou assim, ó, ia até mandar junto, não, resolvendo não mandar, mas é lei os 14%, quer dizer, a gente não está mandando para aqui porque quer tirar do funcionário, não. É lei. E se a gente, não, pelo menos, não mandar a lei para a Câmara, quer dizer, nós que estamos sendo omissos, aí vamos ser taxados lá. Entendeu? Hoje o funcionário que ele afastou da prefeitura, ele tem que ficar lá no tesouro, na folha. Ele não pode ir para o fundo de participar pelo pré-pial. E isso a gente está mandando aqui. E a questão dos 14%, a gente nem mandou, não, que foi rejeitado na casa. Eu não vou discutir esse mérito, por quê, não provou, entendeu? Mas também é lei. A gente não tirou isso lá da gaveta para colocar um projeto para provar, não. E jamais a gente vai fazer. Se quiser, senhor presidente, estamos à disposição, tanto o meu jurídico, para vir conversar e analisar os dois juntos. A situação, o que é bom, o que se pode fazer, o aumento aí é o que a gente pode fazer, a lei não permite mais, e essa situação. E nós estamos à disposição, senhor presidente, se quiser discutir antes os projetos, que às vezes o vereador tem um entendimento, quer incrementar alguma coisa, às vezes o presidente, o jurídico, a gente está à disposição. Muito obrigado, senhor presidente.
Boa noite, professor. Apreciação do projeto de lei de número 323/2021, que autoriza a revisão geral anual de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, que atualiza o piso dos servidores, dos agentes de saúde e agentes de combate à epidemia.
Projeto de lei 322/2021. Autoriza a revisão anual de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e atualiza o piso dos vencimentos dos agentes de saúde e agentes de combate a endemias. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a conceder a título de revisão geral anual nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, para os servidores públicos municipais a correção integral de todos os vencimentos pela variação do índice IPCA e IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurada em 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, resultando em 4,52% incidente sobre os valores do vencimento vigente em dezembro de 2020. Parágrafo único. O percentual a título de revisão geral de que trata o caput é extensivo aos proventos e pensões pagas pelos corpos públicos municipais. Artigo 2º. O piso dos vencimentos dos agentes de saúde e agentes de combate de endemias fica fixado no importe de R$ 1.550, conforme portaria do Ministério da Saúde, número 3.278, de 3 de dezembro de 2020, e número 3.317, de 7 de dezembro de 2020. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de publicação com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021. Piau, 11 de março de 2021. Gilmar Aparecida de Castro, prefeito municipal de Piau. Requerimento. Requer urgência especial para apreciação do projeto de lei 323/2021. Senhor presidente, requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 190 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piol, urgência especial na apreciação do projeto de lei 323/2021, que autoriza a revisão anual de que trata o inciso 10 do artigo 17 da Constituição Federal e atualiza o piso dos vencimentos dos agentes de saúde e agentes de combate de endemias. Justificativa: esse projeto vem em conta da necessidade de se fazer a reposição das perdas inflacionárias ocorridas no período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2020, a fim de manter o poder aquisitivo dos servidores municipais de Piau. Sala de sessões, 17 de março de 2021, Milton César Lopes de Castro, vereador.
Votação da urgência especial requerida para o projeto de lei número 323/2021. Quem for contra, que se manifeste. Discussão do projeto. Votação do projeto de lei de número 323/2021.
Senhor presidente, esse reajuste, depois que passa a pandemia, aí pode regularizar tudo outra vez ou o juiz pode informar? Vamos supor. Aí acabou a pandemia, pensa não ficar. Eu digo assim, para botar tudo normal, então essa perca não tem como corrigir outra vez, não.
Votação do projeto. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado. Apreciação do projeto de lei de número 325 de 2021, que retifica o protocolo de intenção firmada entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacina para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos, equipamento na área da saúde.
Projeto de lei 325/2021. Ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Artigo 1º. Fica ratificado nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto Federal Regulamentar nº 6.017/2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando principalmente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Artigo 2º. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. Artigo 3º. O consórcio, ora se ratifica, terá a personalidade jurídica de direito público com natureza autárquica. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fim de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. Artigo 5º. Essa lei tem vigor na data de publicação. Artigo 6º. Revoga as disposições ao contrário de uma presidente de casa, prefeito municipal de Piauí, Minas Gerais. Requerimento. Requer urgência especial para apreciação do projeto de lei 325/2021. Senhor presidente, requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 190 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piauí, urgência especial na apreciação do projeto de lei 325/2021, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Justificativa: a votação desse projeto é fundamental para a inserção do município de Piauí neste consórcio, para termos mais uma possibilidade de acesso às vacinas, já que o próprio STF autorizou os municípios a se organizarem para isso. O consórcio dos municípios tem sede em Brasília e prevê como receita para aquisição das vacinas, contribuição de cada município consorciado, além de repasse da União, dos Estados-membros, Distrito Federal, transferências voluntárias da União e Estados-membros, doações de pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, nacionais e internacionais, doações de pessoas físicas, doações de outros órgãos, pessoas jurídicas de direito público ou outros consórcios. Sala das sessões, 17 de março de 2021. Marco Antônio Nascimento, vereador.
Votação da urgência especial requerida para o projeto de lei número 325/2021. Quem for contra, que se manifeste. Discussão do projeto de lei de número 325/2021.
Essa vacina, senhor presidente, assim, a marca dela, por exemplo, agora aqui, Oxford, diz que essa vacina tem uma validade, toma a primeira dose, daí 90 dias toma a outra. Eu não sei se pode opinar para algum, ou tem que ser. Concordo, que tiver na frente, pode dizer que estiver em condições, é aquela ali mesmo, mas essa Oxford diz que ela tem, pode tomar a primeira dose, daí 90 dias toma a outra. Então ganharia um tempo, né? Não sei se há condições. Se o prefeito, o município tem que comprar, se é mais caro ou não é. Então, deixa uma emenda assim, se é necessário. Vou verificar, entendeu? Se for o preço-custo, acho que tiver na frente também a venda, a vez, né? Também não podemos esperar, não, né? Isso é uma posição minha, entendeu? Mas eu sou a favor do projeto toda hora, entendeu? Igual deixo gravado aqui, igual falei agora mesmo, se precisar de minha ajuda, meu salário, alguma coisa assim, dou meu salário, dou. O que precisar, estou integralmente disposto a contribuir para a população pior. Né? Então, aqui para salvar a vida. A saúde em primeiro lugar.
Bom, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. A questão da vacina é o seguinte, está sendo montado um consórcio, igual a gente tem a CISPES, que é um consórcio, igual a gente tem o CISDEST, que é o SAMU, né? Que vão fazer parte, esse consórcio vão fazer parte, a grande maioria dos municípios brasileiros, e quem vai fazer essa aquisição vai ser o consórcio. E aí o consórcio, evidentemente, ele vai verificar todas essas situações, né? A mais barata, né? A que vai entregar mais rápido, a que tem maior cobertura e a que tem melhor viabilidade, porque a gente tem uma vacina aí, salvo engano, essa que é uma dose única, que ela precisa estar refrigerada a 20 graus negativo, alguma coisa assim. Então, isso tudo vai ser estudado lá pelo consórcio. Na verdade, é o consórcio que vai adquirir e vai repassar para os municípios que ratificaram esse acordo aí, esse contrato esse convênio com o consórcio, entendeu? Então, assim, não é o próprio município quem vai adquirir a vacina, não, vai ser o consórcio. Então, não dá para a gente saber qual vacina que vem. E, na verdade, eu estou entendendo que é irrelevante essa questão de qual vacina que é. Na verdade, a gente precisa ter a vacina, que seja de Oxford, que seja essa AstraZeneca, que seja a da Pfizer. Na verdade, o que a gente precisa é vacinar, porque todas elas têm cobertura, né? Todas elas dão uma cobertura. E, na verdade, nenhuma dá 100%, que você não vai pegar a doença. Na verdade, o que ela te dá é que você tem X% lá de não ficar grave e não precisar usar UTI. Na verdade, é isso. Porque, na verdade, assim, nenhuma vai te imunizar para você não pegar a doença. Se, caso você pegue a doença, os efeitos dela vão ser menores do que sem a vacina. Na verdade, é isso.
E se
Deixa eu te perguntar agora, esse consórcio, qual o nome dessa empresa, é uma empresa, qual o nome dessa empresa consórcio, assim, é o responsável pelo consórcio, sabe informar a gente assim?
O responsável pelo consórcio é a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, entendeu? Ele tem sede lá em Brasília, e ele é que está fazendo, inclusive esse projeto é um projeto que é único para todos os lugares, todos os municípios que vão aderir a esse consórcio, eles estão aprovando esse mesmo projeto. Tá?
E o município tem que ter a quantidade de doses que é para comprar, deve ser limitado, né? Assim, né? Cada por população deve ser, né?
Pois é, essas informações a gente ainda não tem, né? Porque primeiro vai ter que fazer, o município vai ter que se adequar, aprovar essa lei. A gente tem até sexta-feira para enviar lá para a CNM, porque esse consórcio ele vai ser criado na segunda-feira, dia 25. Não é segunda-feira, dia 25 é 19, 21, quarta-feira da semana que vem, que vai ser dia 25. Então, mas se o município não tiver aprovado a lei, ele não vai poder fazer parte desse consórcio. E aí vai ficar muito mais difícil, porque assim, o consórcio, além dele conseguir comprar num preço mais vantajoso, porque ele vai comprar muita vacina, que ele vai comprar para todos os municípios, ele vai ter preferência na hora da compra, né? E os municípios que não aderirem vão ficar, foi mais ou menos o que o prefeito falou aqui, igual a gente está ficando aí, o Brasil está agora. Na época, lá no ano passado, que foi feita a oferta para comprar a vacina, a gente não quis comprar. E agora a gente está querendo comprar, mas não tem, porque todo mundo já comprou.
Obrigado, até é bom, a gente já está agilizando, até antes, até adiantando, pode dizer, até é bom para nós, você já está, né, senhor presidente, já evangelizar, acho que...
Sim.
Né, fica tudo documentado de uma vez.
Então, Eduardo, resumindo, esse consórcio que é o CNM?
A CNM é quem está fazendo todo o planejamento
para fazer o consórcio, que, né? Resumindo, então o consórcio vai adquirir a vacina num consórcio.
Sim.
E vai passar para o município aqueles que foi aprovado esse projeto.
Exatamente.
Aqueles municípios que não tiver aprovação não tem uma vacina,
não,
então.
Não do consórcio, né?
Sim.
Não do consórcio. Ele vai ter que adquirir diretamente. Mas uma empresa não vai querer vender 10 vacinas. Por exemplo, né, aqui em Piau seria, por exemplo, 5 mil vacinas. Ele vai preferir vender 5 mil vacinas ou ele vai preferir vender, sei lá, 100 milhões de vacinas? Ele vai 100 milhões de vacinas, né? E sem contar o seguinte, para você comprar 5 mil vacinas, vai ficar num preço muito mais caro do que você comprar 100 milhões de vacinas, né? O consórcio vai conseguir comprar numa situação muito melhor do que o município sozinho. Inclusive, tem uma orientação aí do governo federal que os consórcios vão fazer a aquisição dessa vacina, os municípios vão pagar por essa vacina, mas esse valor depois vai ser ressarcido pelo governo federal. Tá? O governo federal depois vai enviar. Vamos supor que Piau aqui gaste 100 mil reais de vacina. Depois o governo federal vai ressarcir esse valor. Só que, você já sabe, tudo que é do governo é demorado, então vai demorar.
Votação do projeto de lei de número 325/2021. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado. Aprovado. Votação do projeto de lei de número 322/2021, que institui a bandeira oficial da Escola Municipal José Maria Sérgio de Castro. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado.
O nosso regimento interno ele diz que a gente tem que ter um prazo aí para a gente poder fazer a convocação da reunião extraordinária, né? Mas como bem disse o vereador, o plenário é soberano. Se vocês, por unanimidade, aprovarem da gente fazer essa reunião hoje ainda, daqui, sei lá, 10, 20 minutos, 15 minutos, eu não tenho objeção, não. Acho que a gente pode fazer.
Acho que não tem problema nenhum depois?
Não, problema nenhum.
Então vamos marcar.
Só lembrando que a gente tem que ter unanimidade, né? Se não for unânime, a gente vai ter que convocar uma nova reunião. Por tudo que tem acontecido no nosso município, eu acho.
É uma reunião extraordinária, né?
É uma extraordinária. Assim que finalizar essa, daqui a 15 minutos, a gente faz a extraordinária, que é para votar esses três projetos. Por todo o momento que a gente está vivendo no município, eu acho que seria muito conveniente que a gente faça dessa forma, sabe? Até para a gente evitar ter que vir aqui novamente, fazer uma nova aglomeração, né? Que aí a gente vai sair daqui, cada um vai para suas casas, vai para os seus bairros ou distritos. Pode ser que nesse intervalo a gente tenha contato com alguém que esteja contaminado e voltando uma próxima vez a gente tem mais probabilidade de transmitir o vírus. Né?
Vamos fazer uma votação? Quem concorda? Concorda?
Concorda, presidente. Eu concordo também, mas voltando a falar outra vez, eu penso a abonação do Eduardo Condé nessa outra próxima, né, para ter outra reunião, quer dizer, não vai estar aqui no dia, não vamos fazer isso hoje. Se nós abonamos a falta dele, até justificar, porque ele, né, não compareceu.
Vamos abonar.
Aí já fica assim, meu pedido, abonar a falta dele para a próxima.
Concordo.
Se todos concordo, os vereadores estejam de acordo.
Abonar a falta do Eduardo. Concordo, Fernando. Concordo. Concordo, doutor. Vamos marcar a extraordinária para daqui 15 minutos? Todo mundo concorda? Concorda? Encerrado, nada mais declarar, encerrado a sessão.